A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um tema muito interessante, a chamada justiça restaurativa. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a juíza Larissa Angélica Kopack Muniz. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Larissa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paraná e Rádio Educativa.
E doutora, para a gente começar então a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste essa chamada justiça restaurativa e quando que ela chegou aqui no Brasil?
Bem, a justiça restaurativa chegou no Brasil no ano de 2005, com três projetos pilotos. Um em São Caetano do Sul, um no Rio Grande do Sul e um no Distrito Federal. E desde então vem sendo propagada e estudada e cada vez mais vem chegando perto do judiciário e do trabalho do fórum, né, o trabalho do dia a dia do juiz. Uhum. A justiça restaurativa, eu costumo dizer que ela é, para além de um método de autocomposição, ela é um modo de viver. Nesses tempos em que nós percebemos que as pessoas têm uma dificuldade grande de diálogo, a justiça restaurativa vem trazer diálogo. Então, a gente caminha um pouco na contramão, mas não se afastando dessa necessidade do ser humano, né? E é o que nos resume, enquanto ser humano, em essência, a possibilidade de conversarmos, de resolvermos os nossos conflitos sem utilizar de modos violentos. Então, a justiça restaurativa, ela é pautada pelo diálogo. Quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente fala num procedimento que visa dar possibilidade que as pessoas, em um ambiente seguro, e aí entra o judiciário para promover esse ambiente seguro com pessoas capacitadas, que saibam qual é a metodologia a ser aplicada. Uhum. Então, em um ambiente seguro, essas pessoas possam efetivamente sentar, conversar e construir a solução adequada para aquele conflito que elas enfrentam e que é delas. Então, a grande sacada da justiça restaurativa é devolver para as próprias pessoas a possibilidade de resolver seus conflitos.
Uhum. E o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais objetivos a serem alcançados por meio da justiça restaurativa?
A justiça restaurativa, ela prevê resposta a três perguntas. A primeira pergunta: quem sofreu o dano? A segunda pergunta: quais são as necessidades dessa pessoa que sofreu o dano? E a terceira pergunta é: quem tem a obrigação de reparar esse dano? Então, a justiça restaurativa, ela foca na vítima. A vítima que quase sempre é excluída do processo criminal retributivo, que nós chamamos, né? Esse que a gente trata no dia a dia. Quando acontece um crime, a vítima, ela só tem uma função para a justiça retributiva, servir como meio de prova. Mas a justiça não alcança as necessidades da vítima. E muitas vezes o que acontece é que a pena que é aplicada ao réu não supre as necessidades da vítima. A vítima não quer que ele seja punido com pena, ela quer outra coisa. A vítima quer saber por que ela foi assaltada, por que ele escolheu ela, por que na casa dela. Ela quer ter segurança que aquilo não vai acontecer de novo. Ela precisa falar dessa dor. E é isso que a justiça restaurativa oferece. Então, quando a gente foca nas necessidades da vítima e no dano, a gente está olhando para o futuro. A justiça restaurativa é uma justiça do futuro, que olha para frente. Como é que nós vamos continuar vivendo, apesar do que aconteceu? Porque a justiça retributiva, a justiça que nós aplicamos hoje, ela tem um olhar voltado para o passado. A justiça retributiva, ela quer saber quem é que praticou o crime, qual lei foi violada e o que essa pessoa que praticou merece. Todos os verbos estão no passado, ela está olhando para trás. E a justiça restaurativa não. Ela olha para frente e dá a oportunidade, então, dessa vítima ser ouvida, ser respeitada e ser atendida nas suas necessidades.
Uhum. E, doutora, para a gente entender um pouquinho melhor como isso funciona na prática, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes em quais casos a justiça restaurativa é o método mais indicado e também como que ela acontece na prática, tudo isso.
Bem, a justiça restaurativa, ela serve para um leque bem amplo de opções. Aqui em Ponta Grossa, nós trabalhamos com justiça restaurativa desde 2014, já temos quase 1.500 atendimentos em justiça restaurativa desde que iniciamos, e nós iniciamos nosso trabalho na justiça infanto-juvenil, trabalhando no ato infracional, né, quando o adolescente comete um ato infracional, e na área de proteção ao adolescente que tem algum direito seu violado. Depois disso, nós passamos para a área de família. A justiça restaurativa serve muito quando existe um conflito que não seja criminal, um conflito familiar e que gera processo. Então, por exemplo, eu tenho um problema com guarda de filho, visita, estabelecimento de pensão. Esses assuntos, por vezes, podem ser tratados com práticas de justiça restaurativa. Também temos a possibilidade de atuar no crime, na área criminal, nos mais diversos crimes. Já foi aplicada a justiça restaurativa, por exemplo, em crimes de roubo, em crimes graves. A atuação bem intensa, bem forte e bem positiva na área da violência doméstica, porque a justiça restaurativa, ela prevê vínculo, ela espera que haja vínculo anterior ou mesmo que quando não há um vínculo forte, um vínculo se faz até com o acontecimento do ato lícito. Mas no caso de violência doméstica, como o réu e a vítima têm vínculos, a gente consegue atuar bem e o índice de consenso é 100% nos casos que a gente atende de violência doméstica. Claro que existe toda uma triagem, não é qualquer caso de violência doméstica que vai para a justiça restaurativa, é só quando realmente a mulher tem condições de estar em círculo, né, com o marido. Uhum. Então, a gente atua, né, em diversas áreas do conhecimento jurídico, em processos que já começaram e ainda no pré-processual, ou seja, a pessoa pode chegar no Sejusc de Ponta Grossa e dizer, olha, eu estou com uma situação assim, 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 talvez ela seja encaminhada para o procedimento circular restaurativo. Ela, na prática, acontece assim, primeiro a gente faz entrevistas individuais, tantas quantas forem necessárias com as pessoas, e depois dessas entrevistas, se a gente percebe que as pessoas têm voluntariedade, ou seja, querem participar do encontro, é marcado um dia e a gente vai então para o círculo, que é feito com duas pessoas capacitadas, que nós chamamos de facilitadores, são pessoas que vão apresentar o lugar seguro, ou seja, deixar um espaço que as pessoas, né, que estão ali litigando possam conversar sem agressões verbais e físicas, e através de uma metodologia que nós chamamos de processo circular, a gente começa a estabelecer uma relação entre as pessoas que estão envolvidas e depois, num segundo momento, inevitavelmente se chega àquela questão que é conflituosa e as partes mesmo começam a propor o que vão decidir daquilo, qual consenso vão chegar. Então, é um método bem simples, bastante simples, mas bastante eficaz. e vários servidores do nosso tribunal têm essa qualificação. Em algumas cidades do Paraná, isso já está acontecendo de maneira bem, bem intensa no dia a dia dos fóruns.
Uhum. E, doutora, nesse modelo de justiça, quem que define a reparação dos danos e como que isso é definido?
É, a reparação do dano, ela é definida por quem sofreu o dano. Então, a vítima, ela vai dizer, olha, o que eu gostaria que acontecesse seria isso. E aí, então, nesse círculo que normalmente, quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil dos ouvintes entenderem. Uhum. Nós tivemos um caso, a gente trabalha muito com justiça restaurativa em conflitos escolares. Nós temos aqui em Ponta Grossa uma escola, Borel, que tem 1.700 alunos e que trabalha a metodologia e vem atingindo resultados surpreendentes. Então, quando, por exemplo, aconteceu uma briga na escola entre duas meninas e essas meninas se agrediram fisicamente e uma delas foi indicada como sendo a autora dos fatos. Durante o círculo, se identificou que aquela que era vítima, ela vinha provocando essa menina há muito tempo, mas só verbal. Até que essa menina perdeu a paciência e agrediu essa menina, essa outra colega, eram amigas de infância, vizinhas, enfim. Para o círculo foram chamadas as meninas, os pais, a pedagoga da escola e duas professoras.
Uhum.
E, então, nesse círculo, se abordou muito mais do que simplesmente aquela agressão, né? Se abordou a história de conflito das duas. E no final, a menina que tinha sido agredida demonstrou que, na verdade, o que ela gostaria mais é ser incluída, ser cuidada pela família dessa menina que ela agrediu. Ela tinha uma dificuldade com a família originária dela, ela estava pedindo socorro. E então o consenso foi nesse sentido. Né? Olha, e a menina está até transferida de escola, voltou para a escola. Então, quem define a reparação de dano é quem sofreu o dano e como é que aquele dano pode ser reparado. Nesse caso, a reparação foi essa. Olha, eu gostaria de ficar mais próximo, eu gostaria que, né, eu já te perdoei, já não tem mais nada disso. Então, é um método que ele sai do que seria o aplicável numa situação dessa. Por exemplo, o juiz da infância numa situação dessa, provavelmente iria aplicar para a menina que era agressora uma prestação de serviço à comunidade. Uhum. O que, na minha opinião, não alcançaria em nenhum momento aquilo que as meninas queriam. Né? A prestação de serviço à comunidade, nesse caso, por exemplo, mandar a menina ir limpar uma vidraça de outro colégio, não geraria o que a gente deseja gerar com a justiça restaurativa, que é a responsabilização. A menina receberia pura e simplesmente uma punição. E a punição, ela não atinge a pessoa de dentro para fora, que é o que a responsabilização traz e é o que a justiça restaurativa busca. Então, nesse caso, se eu tivesse uma decisão tão dissociada do ato, né, por exemplo, você bateu em alguém, vai limpar a janela. O que sentido isso faz para quem recebeu a medida? Nenhum. Como não faria sentido nenhum, nem para o adolescente, muito menos para o adulto, não faz sentido. E quando as coisas não fazem sentido, a gente tende a não cumpri-las ou não entender o caráter daquilo, o motivo daquilo para a vida da gente. Né? Então, aqui em Ponta Grossa, por exemplo, a vara de infância, não existe mais medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Ela foi absolutamente extinta e, no seu lugar, nós inserimos práticas restaurativas.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais benefícios para ambas as partes desse modelo alternativo de resolução de conflitos?
O que eu acho que o benefício principal é que você se torna o protagonista da sua própria vida. Você pode ser ouvido e você pode falar e você pode dizer o que te importa em tudo aquilo. Isso eu acho um grande ganho, eu acho um ganho civilizatório. Eu acho que a gente sai daquela coisa do lugar onde as pessoas não tinham voz, um Estado que é opressor e ele dita o que tem que ser feito, para uma posição de escuta e fala. e mais, né, que isso seja feito sem violência. Então, eu, para mim, a mim me parece um marco civilizatório, ou seja, uma justiça voltada para o século XXI, com métodos que correspondem ao século XXI, né, e não o olhar na Idade Média e nas penas capitais, e, enfim, uma outra forma de resolução de conflito.
Uhum. E, doutora, explica pra gente, por gentileza, qual que é a diferença, quais são as diferenças entre a justiça restaurativa e a conciliação?
Na verdade, ambas, primeiro eu vou começar pelas características que aproximam ambas, elas são consideradas métodos adequados de solução de conflito. O que diferencia a justiça restaurativa da conciliação e da mediação é o fato de, na justiça restaurativa, a gente procurar a horizontalidade. O que é isso? Na justiça restaurativa, ninguém exerce poder quando está no círculo. O círculo, ele oferece um lugar igual. Então, todo mundo, até pela disposição geográfica, né, todo mundo em círculo, não existe ninguém que esteja acima do outro. E na conciliação, nós trabalhamos com a figura do conciliador, que é uma pessoa que detém um certo poder ali naquela sessão de conciliação. Não que não se possa, vamos dizer, numa sessão de conciliação, trazer alguns elementos da justiça restaurativa, mas o principal deles, né, que é assim, essa horizontalidade, e que ninguém é superior ali, ninguém tem uma palavra mais forte do que o outro, isso não se consegue na conciliação. Contudo, o que se buscam, que se busca nos dois tipos de modelo, é, ao final, o consenso, ou seja, que as partes, de alguma forma, entrem em consenso, decidam que aquilo que elas estão construindo ali é o melhor para resolver aquele conflito delas. Então, a única diferença é que na justiça restaurativa nós usamos um método específico, que é o método circular. Ou seja, na justiça restaurativa, as reuniões acontecem em círculo e obedecem a uma metodologia. Quando você está vivendo, parece que é uma coisa muito, muito simples e que não tem método nenhum, mas tem toda uma construção teórica embasando aquilo que está sendo feito. E vale lembrar que isso vem sendo utilizado por tribunais no mundo desde a década de 70. Então não é uma novidade. Existe uma resolução da ONU de 2002 que diz aos Estados-membros, e o Brasil é signatário dessa resolução, que a justiça restaurativa deve ser aplicada preferencialmente em conflitos de todo tipo. Então, não é uma novidade que chegou sem lastro internacional, e aqui mesmo dentro do Brasil também existe um lastro institucional bem intenso. O CNJ tem uma resolução específica para isso, que data de 2016. O nosso Tribunal de Justiça tem a justiça restaurativa institucionalizada, segundo a vice-presidência, é o órgão que recebe e coordena todas as ações relativas a esse tema. Então, eu tenho certeza que é uma metodologia que veio para ficar.
Uhum. E, doutora, como que a sociedade brasileira tem lidado com a justiça restaurativa? A gente tem alcançado bons resultados?
Sim, a sociedade brasileira ainda conhece pouco da justiça restaurativa, os juízes conhecem muito pouco, né? A comunidade jurídica em geral ainda conhece muito pouco. Pela realidade do Paraná, a gente teve um salto quântico em 5 anos, a gente avançou muito. Hoje já podemos nos considerar um dos estados que é referência na matéria em nível nacional, que é motivo de muito orgulho para nós que trabalhamos diariamente nessa prática. E ainda se tem um pouco, né, aquela cultura do litígio, né, da briga, do processo.
Uhum.
E, contudo, eu acredito que a sociedade está cansada desse método, né? Porque ele é caro, porque ele é demorado, porque, principalmente porque muitas vezes ele não atinge a eficácia que todos nós gostaríamos. Então, óbvio que existem algumas resistências, algumas pessoas querem ainda permanecer, né, naquele método autômato, onde todos os processos recebem o mesmo tratamento, onde todas as pessoas são tratadas como iguais, e a justiça restaurativa, ela tem essa coisa de trabalhar o processo de maneira artesanal. E esse é o trabalho principal do juiz, que não foi, eu digo que nós somos sequestrados desse trabalho artesanal pelas ações em massa. E hoje, com a, por incrível que pareça, com o advento da inteligência artificial, né, e com os tribunais desenvolvendo equipamentos para que os processos de massa tenham a solução de massa, vai nos dar a oportunidade de voltar para o artesanal, que é fazer a diferença na vida das pessoas de maneira singular, ou seja, a sua causa ser tratada como sua causa única. Então, a sociedade aos poucos vai observando a eficácia do método, né? Isso é um trabalho que leva tempo. Eu sempre digo, eu tenho 15 anos de carreira e eu sei que eu vou começar a ver os efeitos mais claros, evidentes, da apropriação desse método pela sociedade, quando eu estiver me aposentando. Mas não tem problema, eu não tenho pressa, e a justiça restaurativa também não tem.
E, doutora, queria aproveitar e pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes de como tem sido a sua experiência profissional atuando com a justiça restaurativa.
Bom, então, como eu já disse no início, eu atuo com o JR desde 2014, né? E eu sou juíza aqui em Ponta Grossa há 7 anos, sou juíza há 15 anos no total. Então, quando eu comecei a trabalhar com justiça restaurativa, eu tinha 10 anos de carreira. E eu hoje estou numa competência da vara do júri aqui em Ponta Grossa, na primeira vara criminal. Antes disso, eu era juíza da violência doméstica, infância e juventude. E eu tenho muitas experiências exitosas trabalhando com justiça restaurativa. O papel do juiz na justiça restaurativa é encaminhar os casos que ele detecta uma possibilidade de atuação da justiça restaurativa aqui em Ponta Grossa, para o SEJUSC, e o SEJUSC, então, faz os encontros circulares. E o que eu venho observando é que as pessoas que passam pelo processo circular, elas tendem a não voltar para o sistema criminal. Nós temos um projeto aqui com violência doméstica, que trata os agressores, né, os autores de violência doméstica, em que o índice de reincidência é de 17%. Enquanto a média nacional de reincidência trazida pelo CNJ ultrapassa 70%. O que, isso quer dizer? 70% das pessoas que passam pelo sistema de justiça, que respondem a um processo, voltam a delinquir. No caso de trabalho com justiça restaurativa, mesmo o processo seguindo, mesmo trabalhando, não é um método que substitui a justiça tradicional, ele anda para e passo com ela, esse índice cai para 17%. A mesma coisa nós vemos na vara de infância e juventude, com os adolescentes em conflito com a lei. Então, assim, eu cada dia mais confio mais no método. Esse trabalho que nós temos na escola, por exemplo, eu como juíza da infância, né? Uhum. Nós iniciamos lá em 2016. A escola era a escola mais violenta de Ponta Grossa. Era a escola que a polícia militar mais visitava por conta dos atos cometidos lá pelos alunos. Faz 2 anos que a polícia militar não atende o Borel em ocorrência de ato infracional. A escola, claro, não eliminou os conflitos, e não é isso que se pretende fazer. O conflito é inerente do ser humano. O que se eliminou foi a forma violenta com que esses conflitos eram tratados. Então, a escola eliminou a violência no trato. E quando essa violência aparece, ela é tratada com justiça restaurativa, e aí não precisa da atuação da patrulha escolar, enfim, nada disso. Então, a minha experiência de 5 anos me diz que é a magistratura do futuro, que é uma metodologia que veio para ficar, pela sua simplicidade e pela sua eficiência.
Uhum. E algo ainda precisaria ser aprimorado, doutora, na opinião da senhora, em todo esse método da justiça restaurativa?
Eu acho que aprimoramento faz parte da nossa condição de seres humanos, né? Então a gente está sempre buscando aprimoramento, né? Buscando melhorar. Então, como todo projeto, nós temos alguns passos a serem dados, né? Hoje nós trabalhamos só com uma metodologia, que é essa metodologia circular. A ideia é que a gente conheça outras metodologias, porque a justiça restaurativa trabalha com mediação vítima-ofensor, trabalha com conferência familiar, trabalha com círculos de sentenciamento, uhum. Coisas que ainda nós não fazemos no Paraná. Mas, por exemplo, o Canadá faz. E o Canadá recentemente esteve no Paraná para conhecer, através do consulado do Canadá, para conhecer o trabalho que é feito aqui no Paraná e trocarmos experiências. Então, o aprimoramento, ele vai nesse sentido. Bom, nós já dominamos o método de círculos de construção de paz, agora nós podemos passar para a capacitação em algum outro método que a gente entenda que seja necessário. E a ideia é que a gente possa oferecer para as pessoas que procuram o Judiciário Paranaense três ou quatro opções que a gente possa ver que o conflito dela pode ser encaminhado e resolvido. Então, nós já temos a mediação, nós temos a justiça restaurativa, nós temos a conciliação. Dentro da justiça restaurativa, se nós tivermos três métodos, nós vamos ter 5 a 6 métodos de resolução adequada de conflito. Então, o aprimoramento ele passa por isso e passa também pela disseminação da técnica no estado do Paraná, nas diversas comarcas do estado. Hoje, aproximadamente 20 comarcas do estado do Paraná trabalham em algum tanto com justiça restaurativa. Algumas têm uma atuação mais intensa, por exemplo, Ponta Grossa, Toledo, Maringá. Outras estão iniciando, posso citar Cascavel, Guarapuava, União da Vitória, e algumas ainda não têm conhecimento, mas já estão na fila, por exemplo, Cianorte, Açaí, Palmital, Pitanga. Então, o gerenciamento agora é para atender e disseminar essas práticas no Judiciário Paranaense.
Uhum. Doutora Larissa, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Tá ótimo, Jéssica. Eu agradeço a Amapar pelo convite, agradeço aos ouvintes, né, pela paciência e me coloco sempre à disposição para estar novamente com vocês ou mesmo para responder quaisquer perguntas que possam surgir.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.